Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Sumos em 1992, Anatomia Emocional, de Stanley Kelemann. É uma obra de psicologia somática ligada à tradição neo-reichiana e à psicologia formativa desenvolvida pelo autor. Em vez de tratar o corpo como simples suporte biológico ou as emoções como eventos exclusivamente mentais, Kelemann propõe que a forma corporal participa ativamente da experiência afetiva. Sua questão central é como a configuração de cada pessoa se constitui na interação contínua entre predisposições genéticas, desenvolvimento orgânico e história emocional. O livro começa pela embriologia, usando a formação de camadas, tubos, cavidades e tecidos como base para pensar o corpo vivo e sua capacidade de organização. Depois, examina modos recorrentes de organização somática, rígido, compacto, inchado e deprimido, relacionados a maneiras de lidar com excitação, necessidade, vínculo, cuidado e sexualidade. Não é um manual de diagnóstico médico, mas uma investigação conceitual sobre a experiência encarnada e sobre a possibilidade de reconhecer transformações graduais na própria maneira de sentir e agir. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a forma corporal como história emocional em processo. O eixo de anatomia emocional é a ideia de que o corpo tem uma forma pessoal, e essa forma não é fixa nem redutível à aparência externa. Para Kelemann, ela resulta de um processo contínuo no qual constituição genética, crescimento e experiências afetivas se influenciam. Amor, frustração, ameaça, sobrecarga e desafios cotidianos não seriam apenas lembranças ou interpretações mentais, participariam da maneira pela qual a pessoa se organiza corporalmente. A tese não deve ser entendida como uma equivalência simples entre um traço físico e uma emoção específica. O interesse do autor está em padrões de organização, modos de expandir-se, conter-se, endurecer-se ou perder sustentação, que atravessam postura, tônus, ação e relação. Essa perspectiva desloca a pergunta de qual emoção alguém tem para como essa pessoa dá forma à sua experiência. Assim, o corpo é apresentado como um processo vivo, capaz de manter continuidades, responder ao ambiente e também alterar sua organização. A consequência analítica é importante. Conflitos emocionais não são examinados somente pelo relato verbal, mas também pela qualidade concreta da presença corporal. Kelemann busca integrar sensação, estrutura e significados sem supor um ideal corporal universal. A singularidade de cada configuração é central, pois ela expressa tanto recursos desenvolvidos para viver quanto possíveis limitações adquiridas ao longo da história individual. Em segundo lugar, embriologia como fundamento para pensar corpo, espaço e consciência. A abertura do livro pela embriologia diferencia a proposta de Kelemann de abordagens que começam diretamente por sintomas psicológicos ou por tipologias de personalidade. Ele chama atenção para o fato de que a vida corporal se constitui por processos de organização. Moléculas e células formam agrupamentos, camadas, tubos, túneis e cavidades. Essa linguagem descreve a construção de um organismo que possui limites, interioridade, passagens e capacidade de troca com o meio. Para o autor, compreender esse desenvolvimento ajuda a abandonar uma imagem estática e bidimensional da anatomia. O corpo não é apenas um conjunto de peças identificáveis em um atlas. É uma forma viva que se desenvolve, regula intensidades e cria condições materiais para a experiência consciente. A referência embriológica também sustenta a noção de continuidade entre processos biológicos e emocionais, sem que um seja simplesmente reduzido ao outro. Sentir, mover-se e aproximar-se ou defender-se pressupõe uma organização corporal capaz de conter e modular excitação. Por isso, o livro relaciona forma e sentimento desde a base do desenvolvimento, e não como se a emoção fosse adicionada posteriormente a um organismo pronto. Em termos de leitura, essa sessão exige abertura para uma linguagem somática mais processual do que a anatomia convencional. Sua função é oferecer um vocabulário para perceber o organismo como algo que continuamente ganha forma, mantém forma e pode reformar aspectos de sua organização. Em terceiro lugar, os quatro padrões somáticos, rigidez, compactação, inchaço e depressão, Kelemann apresenta quatro padrões básicos de perturbação ou organização somática rígido, compacto, inchado e deprimido. Eles funcionam como instrumentos descritivos para observar diferentes respostas corporais à excitação e às exigências da vida, e não como rótulos clínicos definitivos. A rigidez sugere uma organização marcada por endurecimento e tensão, a compactação por contração e concentração, o inchaço por expansão e aumento, e a depressão por queda, redução ou perda de sustentação. O valor dessa classificação está em tornar visíveis estratégias corporais que muitas vezes permanecem implícitas na fala sobre emoções. Cada padrão indica uma maneira de administrar intensidade, contato, necessidade e proteção. Contudo, o livro não autoriza inferências automáticas do tipo determinado corpo prova determinado trauma ou uma postura revela toda a personalidade. A proposta é mais cuidadosa. Padrões devem ser entendidos no contexto da história e do funcionamento de uma pessoa. Além disso, podem coexistir ou variar conforme situações e etapas da vida. Ao descrever Loss, Kahneman procura mostrar que aquilo que parece apenas um problema pode ter sido uma adaptação organizada diante de circunstâncias específicas. A possibilidade de mudança, portanto, não depende de rejeitar o corpo existente, mas de reconhecer como ele se estruturou e de desenvolver maior capacidade de modular essas respostas. Essa abordagem privilegia observação e processo, em vez de julgamento estético ou normalização. Em quarto lugar, excitação, necessidade e vínculo como processos corporificados. No vocabulário de Kahneman, o corpo é o meio pelo qual necessidades e relações ganham organização concreta. A obra associa os padrões de forma à expressão de excitação, amor. Cuidado e sexualidade, temas que frequentemente são tratados pela psicologia de modo predominantemente simbólico ou narrativo. A contribuição específica do livro é insistir que tais experiências envolvem capacidade corporal de aproximar, se receber, sustentar intensidade, estabelecer fronteiras e recuperar-se após o contato. Uma pessoa não vive o vínculo apenas por crenças sobre relacionamentos, ela o vive com respiração, tônus, movimento, ritmo, abertura e retraimento. Isso não implica que a anatomia determine isoladamente o destino afetivo. Ao contrário, a forma é apresentada como uma condição dinâmica que organiza possibilidades e limitações de resposta. Uma estrutura muito contraída, por exemplo, pode influenciar como alguém tolera necessidade ou proximidade. Uma estrutura mais expandida pode lidar de outra forma com exposição e demanda. O ponto relevante é investigar a interação, não estabelecer causalidades simplistas. Essa formulação também tem implicações sociais. Sentimentos são descritos como base das relações interpessoais, e a maneira de regular excitação afeta a participação no mundo comum. A leitura convida a considerar o vínculo como experiência encarnada, em que autonomia e contato não são ideias abstratas, mas capacidades praticadas por um organismo em relação. Por último, uma crítica à separação entre anatomia objetiva e psicologia das emoções, a anatomia emocional se destaca por questionar duas reduções frequentes. De um lado, critica uma anatomia tradicional que representa o corpo como estrutura abstrata, estável e separada da vida sentida. De outro, aponta o limite de psicologias das emoções que descrevem afetos sem considerar sua organização corporal. Kahneman propõe aproximar esses campos por meio da noção de forma emoções não existiriam sem anatomia, porque sentir requer um organismo capaz de gerar, conter e transformar intensidades. Ao mesmo tempo, a anatomia vivida não pode ser plenamente compreendida sem levar em conta a história emocional. Essa posição situa o livro no campo da psicologia somática, especialmente na vertente neo-reichiana. Mas sua ambição é conceitual rever como se pensa a relação entre corpo e subjetividade. O leitor deve distinguir essa proposta de uma explicação biomédica ou de uma técnica de autodiagnóstico. Kahneman não oferece um modelo anatômico convencional nem substitui a avaliação clínica de saúde física ou mental. Seu interesse está na observação da experiência corporificada e nas condições de mudança da forma pessoal. Essa delimitação é útil para uma leitura rigorosa, pois preserva a originalidade da obra sem atribuir-lhe promessas terapêuticas que ela não demonstra. O ganho intelectual está em tratar corpo e emoção como dimensões inseparáveis de um mesmo processo de organização humana. Em conclusão, anatomia emocional é especialmente indicado a estudantes e profissionais interessados em psicologia somática, práticas corporais, psicoterapia de orientação corporal e história das abordagens neo-reikianas. Também pode ser proveitoso para leitores que desejam uma linguagem mais precisa para refletir sobre a relação entre sensação, postura, excitação e vínculos, desde que não procurem um guia rápido de autoclassificação. Seu benefício prático está menos em fornecer receitas do que em ampliar a observação da experiência, em vez de considerar o corpo um detalhe periférico da vida psíquica. O leitor é levado a percebê-lo como participante da maneira de sentir, defender-se, aproximar-se e mudar. Intelectualmente, o livro oferece uma ponte em comum entre embriologia, anatomia e emoção. Essa ponte não transforma dados biológicos em explicações simplistas do comportamento. Ela busca mostrar como processos orgânicos e história vivida se articulam na constituição de uma forma singular. É justamente aí que a obra se diferencia de livros populares sobre linguagem corporal ou listas de sinais físicos de emoções. Kellerman não propõe decifrar pessoas por sua aparência, nem apresenta tipos corporais como verdades fechadas. Ele trata rigidez, compactação, inchaço e depressão como padrões de organização a serem compreendidos em contexto. Embora sua linguagem pertença a uma tradição específica e possa exigir leitura atenta, o livro permanece relevante por formular, com coerência, uma pergunta que muitas abordagens fragmentam como o organismo vivo participa da própria experiência emocional. Se você quiser apoiar Stanley Kellerman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!